Que nós possamos dar graças ao nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando e clamando para que Ele esteja entre nós, implorando que o Seu Espírito seja derramado e Ele venha dos céus para nos trazer as Suas santas beneficências, nos esclarecendo, nos trazendo forças, nos trazendo o espírito de perseverança, fortalecendo a nossa fé que fraqueja, dando a nós a firmeza para caminharmos com segurança em busca de cumprirmos os propósitos que estão preparados para a nossa vida. Senhor, nós reunidos estamos clamando agora, queremos ouvir a voz silenciosa do Teu Espírito em nossos corações, que Ele nos ajude a discernir, a compreendermos as coisas que estão à nossa volta, relacionadas com a nossa vida pessoal e também com todas as coisas relacionadas com a vida desta humanidade. Tenhamos condições de compreender e decidir, porque, Senhor, não queremos deixar de seguir os Teus passos, este caminho que nos foi proposto pelo Teu Filho Jesus. Que Ele venha dos céus, que Ele nos cubra com Sua paz, que Ele possa tratar das nossas enfermidades, não das enfermidades do corpo, irmãos, porque estas já são tratadas pelo Senhor todos os dias em que estamos na igreja. Mas o que mais nos preocupa são as nossas enfermidades morais. São aquelas nossas feridas que o diabo explora tão bem para nos criar situações de embaraço. Que este querido Jesus, neste dia, venha nos socorrer e tratar das feridas das nossas almas, colocando aquele bálsamo que alivia, curando, se estivermos em condições de sermos libertos. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. O apóstolo nos faz aqui uma advertência acerca das falsas doutrinas. E nos dias de hoje, muito mais cuidado nós precisamos ter, porque o espírito do mundo se fortalece, ele leva intranquilidade aos corações, incerteza. E quando nós estamos intranquilos, e quando nós estamos temerosos, nós somos mais facilmente dominados, enganados. Ele diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Filosofias e sutilezas que são segundo a tradição e os conceitos dos homens, de acordo com os rudimentos deste mundo, e não segundo o Espírito de Cristo. Ele diz para nós: o mundo, ele vai estar cheio de filosofias, de doutrinas, de chamamentos, de seitas que poderão nos enganar. Naquele tempo, elas já estavam por toda parte. E hoje, com a chegada do progresso tecnológico e da liberdade de expressão, elas estão em muitos e muitos lugares. Pode-se dizer, em cada esquina, nós encontramos um chamamento. São igrejas, são templos que convidam o homem e o fazem em nome do nosso Deus. E nós não podemos dizer que esta ou aquela igreja ou esta seita está envolvida com os espíritos enganadores. Não podemos afirmar. Poderíamos fazê-lo com a liberdade que temos de exprimir os nossos pensamentos. Mas é melhor que cada um de nós, estando caminhando com Cristo, que nós tenhamos condições para discernir e saber por que tantos enganos estão por toda parte e como multidões são levadas a seguir profetas que não são verdadeiros, a seguir homens que falam em nome de Deus e não caminham com o Espírito de Deus, porque ensinam coisas que não estão conforme o Espírito de Cristo. Hoje nós temos um domínio muito grande dos interesses temporais sobre os interesses do Espírito. Vivemos um tempo em que todos nós estamos envolvidos no processo de comprar, de vender, de ganhar o pão para viver, todos nós. E parece que o homem, se nós refletirmos bem, ele não sabe viver de outra maneira. E as pessoas, elas foram levadas a disputar entre si, e essa disputa, ela trouxe uma grande instabilidade à vida da comunidade. Os homens passaram a ver uns aos outros como se fossem inimigos. Os laços sociais são apenas aparentes. E como as coisas que são aparentes, elas não sobrevivem muito tempo, estamos entrando num período de inúmeras dificuldades. E nessa disputa, nesta busca pela sobrevivência e pelo ganho, logo apareceram aqueles profetas que dizem que Deus está disposto a oferecer riquezas aos homens. E usam do nome de Jesus e do nome do nosso Deus para envolver os crentes em ilusões e fantasias, ensinando que se o homem realizar obras, se ele cumprir com as suas obrigações dentro da igreja, fazendo doações, ofertas e sacrifícios, Deus ficará feliz com isso e retribuirá com riquezas, como uma vida material bem-sucedida. E nós todos gostaríamos de ser bem-sucedidos materialmente, não para sermos ricos, mas para darmos conta das nossas obrigações temporais. A palavra de Deus, no entanto, nos diz, conforme o Sermão do Monte, por meio de Jesus Cristo, que nós não devemos nos atormentar com as preocupações relativas ao comer, ao vestir e ao morar. Jesus nos diz que essas coisas naturalmente são acrescentadas à nossa vida e que precisamos procurar primeiro a justiça do reino. Primeiro as coisas espirituais, as demais coisas serão acrescentadas. E nós ouvimos falar de Jesus, ouvimos falar dos ensinamentos do Evangelho, e, no entanto, damos ouvidos a esses profetas que se enriquecem pela ignorância dos homens, porque os homens não têm um conhecimento das Sagradas Escrituras, porque os crentes deixam de procurar entender a palavra de Deus. Há até quem pregue que o entendimento das coisas, ele não está em harmonia com a adoração do nosso Deus. Fazem isso para melhor enganar, para manter os crentes envolvidos num véu de mistérios, de ilusões. Aqueles que buscam as igrejas para encontrar nelas a riqueza através de Deus, encontram, na verdade, a obra de Satanás. Quem é que está por trás das riquezas do mundo? É o Espírito de Deus? Não é, nós sabemos que todos os reinos deste mundo pertencem ao inimigo. E o apóstolo Paulo, ele diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que é que nós precisamos mais, meus irmãos? As falsas doutrinas não são aquelas que estão fora da igreja. Essas nós podemos ver claramente que são contrárias aos ensinamentos do Senhor. As falsas doutrinas a que se refere o apóstolo são aquelas que estão dentro das igrejas, vestidas com uma roupagem que engana as pessoas. E que são doutrinas de fundamento humano. São os homens que são apaixonados pelas riquezas, pelo poder, pelo sucesso material, porque não compreendem a vida que está além deste mundo. Não querem ir viver com Cristo. querem ser bem-sucedidos, poderosos e viver os seus prazeres aqui na carne, porque pensam que a vida se resume nessa experiência entre o nascer, o crescer, o viver e o morrer. Irmãos, a vida é muito mais. As nossas consciências não serão apagadas. Conforme as nossas obras, conforme a nossa fé em Jesus Cristo, estaremos no reino da luz, ou no reino da morte, ou no reino dos infernos. Qual é a intenção íntima do nosso coração? Isso é que nós precisamos nos perguntar. Porque é desta intenção íntima que nós vamos ser cobrados quando chegarmos do lado de lá. Tenhamos, pois, cuidado com as doutrinas que são, na verdade, tradição e rudimentos dos homens e do espírito deste mundo. Fundamentalmente, todo crente precisa aprender a viver uma vida modesta. Todo crente precisa entender que a Escritura nos recomenda uma vida modesta. E o que é a vida modesta para nós? Nós precisamos nos perguntar se nós entendemos bem o que é uma vida modesta. Ou se nós, tendo as coisas suficientes para viver, se não estamos reclamando e clamando e achando que nós somos desvalidos e que Deus não tem olhado convenientemente para as nossas vidas. Paulo dizia, se tivermos com que nos cobrir e o que comer, já estejamos contentes com isso. Há como fugir dos ensinamentos da doutrina do Senhor? Nós vamos dar ouvidos aos falsos pastores? São esses que têm impérios e que moram em palácios e que desfilam pelas ruas da cidade em automóveis importados como os reis do mundo? Nós vamos dar ouvidos a esses homens? Mas a palavra de Deus é clara. Então, se você, meu irmão e minha irmã, ainda não tem entendimento sobre as coisas de Deus, pois eu te aconselho, irmão, em nome do Senhor Jesus, toma a tua escritura e vai ler a escritura. E leia bem o Novo Testamento para não se confundir com as palavras do Antigo Testamento, onde as obras é que justificavam a tua alma diante de Deus. Não vá atrás do Antigo Testamento para justificar as suas obras dentro da igreja, achando que você está agradando a Deus. Leia o Novo Testamento, a palavra de Jesus e dos apóstolos, para você saber o que é uma vida com Cristo. E você mesmo pode discernir com o seu entendimento, porque o Espírito Santo vai te dar entendimento, para você saber o que é a doutrina do Senhor. Não se deixe enganar, irmão. Não se deixe enganar. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos em Cristo, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também fizeste a verdadeira circuncisão. Não aquela marca feita pelas mãos dos homens, mas a verdadeira circuncisão, quer dizer, o verdadeiro laço com Cristo que é no coração. Esta é a verdadeira circuncisão, como era para os judeus antigamente, o verdadeiro laço, a verdadeira marca do Cristo está nos nossos corações. Veja bem, em Cristo, nós encontramos a plenitude da vida. É importante estarmos atentos para nós não acharmos que as obras, o que são as obras? As promessas, os dízimos, as ofertas, os sacrifícios, que tinham o seu valor na lei antiga. Mas, vindo Cristo, todas essas coisas foram abolidas. Eu devo participar da igreja, eu devo doar para a igreja, eu devo pagar dízimo, se é que isso te faz se sentir melhor, mas que o seu dízimo, a sua doação, seja de coração livre, com liberalidade, dizia o apóstolo Paulo. Quer dizer, doa segundo o seu coração, porque a igreja tem as suas despesas. A igreja realiza a obra de divulgar a palavra do Senhor e ela precisa de recursos. E as igrejas que têm os seus pastores, que só fazem cuidar da igreja, cujo ofício é cuidar do templo, eles também devem receber o seu salário. Não é o caso da nossa igreja. A palavra diz que é lícito o pastor receber pelo trabalho que ele faz. Mas achar que a nossa doação tem alguma coisa a ver com a nossa salvação, ou que porque eu doei mais ou menos eu estou agradando a Deus, as obras, elas não significam nada diante de Deus. Nada, absolutamente nada. Em Cristo, pois, habita a plenitude de Deus. E é nele que nós entramos em comunhão com Deus e tomamos posse de todos os bens que Deus pode oferecer aos seus filhos. Em Cristo, no versículo 12, ele diz assim: fostes sepultados com ele no batismo. Quando é que somos batizados? Quando nos arrependemos das coisas que fizemos e temos o desejo de seguir uma nova vida. Ele não fala aqui do batismo na água, meus irmãos. Se fosse mesmo verdade que ao batizarmos na água o crente, ele dali para frente já receberia o Espírito Santo, nós teríamos a pia batismal aqui para batizar os irmãos. Mas a palavra mesmo nos diz, no livro de Atos, que havia crentes que tinham sido batizados e que Pedro precisou colocar as mãos sobre as suas cabeças para que eles recebessem o Espírito Santo. Por isso, o batismo na água, infelizmente, ele não traz o Espírito Santo. Ele não traz. Então, quando nós somos batizados, é o momento em que nós nos arrependemos da nossa vida. Mas de quê? Da vida que tínhamos antes de te conhecer, Jesus. Não é arrepender de uma coisinha ou de outra. Não adianta a gente ir na igreja, irmãos, conhecemos a Cristo e começamos a pensar: ah, aquele ato que eu fiz era um ato bom, aquele outro era condenável, deste eu me arrependo. Esteja atento para que você possa saber bem o que é receber este batismo. O batismo é tomar consciência que antes de Cristo não havia vida. Antes de Cristo, os nossos atos eram atos temporais. As nossas ações, os nossos pensamentos, as coisas que fazíamos, era destituído da presença de Cristo. De tudo aquilo que pudesse fazer com que estes atos e pensamentos e obras pudessem permanecer abençoados. É arrepender mesmo da vida velha que tinha. Senhor, a partir de agora eu quero viver de novo. Há crentes que não conseguem se arrepender do passado e ficam na igreja querendo andar com um braço dado com o inimigo e outro com o Senhor. Como disse o nosso exortador a princípio, o Espírito de Deus tem ciúmes. Ele não admite que você ande com ele e com o inimigo. Nós temos que decidir. Então, quando nós somos batizados, nós morremos para a vida velha. E então nos é concedida uma vida nova. Fomos sepultados com ele no batismo, e nele também nós fomos ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Veja bem, nós passamos pelo mesmo processo que Jesus passou, embora não seja necessário nosso sacrifício na cruz carnalmente. Ainda bem, não é mesmo, irmãos? Enfrentar uma cruz não ia ser fácil para nós. Ele foi no nosso lugar. Quando aceitamos Jesus e cremos nele e compreendemos o seu sacrifício, o nosso homem velho morre com ele. E nasce, então, um homem novo. Ora, se esse homem novo ainda traz coisas da vida velha, ele não é novo. Não pode ser novo trazendo coisas da vida velha. Nós temos que, então, nos arrepender para sermos batizados. Quando vós estáveis mortos nos pecados, olha o versículo 13, destituídos de Cristo, nós estávamos mortos em nossos pecados. Não tínhamos como nos livrar dos pecados. Não tínhamos como. Incircuncisos na vida terrena, quer dizer, sem a marca da presença de Cristo, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Quando vós estáveis mortos dos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Quando nós nos arrependemos desta vida que tínhamos antes de conhecer Jesus, e este arrependimento é de coração, não é aquele arrependimento só da boca para fora, não. É de coração. Ele perdoa os nossos pecados. Imagina a soma de pecados que nós já vínhamos carregando nos lombos. E como este peso se traduzia por uma vida de dificuldades, de insucessos, de enfermidades, de tragédias, de desgraças. Nós ali carregando aquele peso em nossos lombos. E quase todos os dias nós acrescentávamos um pouco mais. Chegamos diante do Senhor e ele tinha como que uma cédula, um apontamento da lei, dizendo, olha, este irmão me deve isto e aquilo. E o que ele faz? Ele riscou este papel. Ele riscou esta cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Quando ele foi ordenado, nosso Senhor, ele pegou a cédula do nosso pecado, da vida de cada um de nós. Os apontamentos da lei de Moisés, que nos condenava à morte e a seguir envolvidos nas consequências desse pecado, como que uma maldição sobre nós. Ele pegou a cédula de cada um de nós e riscou. Irmãos, que glória. Que glória. Ele riscou esta cédula e fez mais. Foi lá e cravou a cédula na cruz, onde ele foi sacrificado. Que é para que não ficasse dúvida ao diabo. Para que o diabo não ficasse em dúvida sobre a nossa salvação. Ele foi lá e colocou, cravou a cédula na cruz do seu sacrifício. Aí não tem mais jeito, se a nossa cédula já está lá, agora somos libertos verdadeiramente daquele peso, daquela dívida, aquela promissória que não tinha como pagar. Devia parecer com aquela promissória de agiota, né? Que nunca você consegue pagar, aquela coisa que sempre está crescendo, crescendo, crescendo. E a maldição andando atrás de você e te atormentando, e cada vez mais a dívida piorando, e você sem esperança, e a morte cheirando a sua volta. Ele chega, toma aquela cédula, e risca aquela cédula, e paga a nossa dívida, e crava aquela cédula na cruz, para que fique bem entendido ao diabo, que agora nós somos de Jesus. Amém. E ele então despojou os principados e potestades, como diz o versículo 15, nas suas ordenanças, e os expôs publicamente, mostrando que eles não eram nada. Quem foram os que perseguiram Jesus? Os que cuspiram no Senhor, que esbofetearam o Senhor? Quem são? Onde estão? Alguém tem notícia deles? E Cristo vive em nossos dias. Milhões de milhões de almas são confortadas e são guiadas pelo Espírito do Senhor. Ele venceu esses príncipes, triunfou sobre eles. Ninguém venha nos enganar com falsas doutrinas e ensinamentos que não são conforme o sacrifício de Cristo. Veja bem, irmãos, antigamente fazíamos obras para agradar Deus. Hoje continuam fazendo obras para agradar a Deus, para que Deus possa nos restituir riquezas, prosperidade, saúde. E o sacrifício de Cristo. E a morte do Senhor na cruz. Se fazemos uma boa doação para a igreja, e isso é contado nos céus ao nosso favor, então o que vamos fazer com a cruz do Senhor? Com o seu sangue derramado? O que vamos fazer? Em que fundamentam-se essas doutrinas de espíritos mentirosos? Ninguém, pois, venha vos julgar pelo comer, pelo beber, pelos dias de festa, de comemoração, pelos sábados. As doutrinas que estão aí fora estão cheias de rituais, de datas comemorativas, onde as pessoas vão lá se santificar naqueles dias e depois seguem vivendo a sua vida de concupiscência, de pecados. Não estejamos concordantes com isso, irmãos. Essas coisas, elas eram sombras das coisas futuras. Ofertas, dízimos, sacrifícios. Estas obras que enganam os homens, diz o apóstolo, elas eram sombras das coisas futuras. Mas agora, O corpo é de Cristo. Não estamos mais sacrificando. Hoje não se sacrificam animais, pelo menos nas igrejas. Mas há sacrifícios nas igrejas que são semelhantes. São semelhantes. O apóstolo quer dizer, o corpo antigamente, a obra que se fazia era sacrificar os animais para a justificação daquele que tinha a consciência pesada pelos pecados. Mas agora o corpo sacrificado é o de Cristo. De Cristo. Não é necessário mais sacrificar. O que significa não é necessário mais que façamos obras para que a nossa alma seja justificada diante de Deus. Não importa o que digam pastores, missionários, apóstolos. Não importa o que essas pessoas digam aos irmãos. Não importa o que eles estão dizendo nas esquinas e nas praças. Não importa. Ninguém vos domine com pretextos de humildade, de cultos de anjos que existem em nossos dias, culto de espíritos que existem em nossos dias, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchados na sua carnal compreensão. São pessoas que julgam entender as coisas de Deus, mas não podem interpretar as coisas que não viram e as coisas que não entenderam. A compreensão que tem das coisas do Senhor são rudimentos das coisas espirituais. Rudimentos. Eivados de conceitos terrenos. Eivados de coisas do Espírito deste mundo. Que o Espírito de Deus vem nos convidar para uma vida na eternidade. A cidade que nós esperamos está do lado de lá. Muitos falam em nome de Cristo e ficam correndo atrás da felicidade terrena, como se ela fosse a felicidade definitiva. É bem possível que se compreendessem a doutrina de Jesus na sua profundidade, as igrejas ficariam bem menores do que são. Tenho certeza. E muitos buscam em Cristo o sucesso e a felicidade para a vida mundana, passageira, temporal. Por isso todos temem a morte, vivem desesperados, com medo de morrer. Porque não sabem o que os espera. E tem razão, não sabem mesmo. São pessoas que não estão ligadas à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e aumentando pelo Espírito de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, ora, você já morreu para as coisas desse mundo, por que é que vos, então, carregam de ordenanças como se vivesses no mundo, como se ainda estivesses envolvidos com o espírito do mundo. Doutrinas que dizem, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Se encontraram Cristo, como é que ensinam coisas que ainda são deste mundo? Como é que ensinam os homens a viverem apegados às coisas deste mundo? Afinal de contas, encontraram ou não encontraram com Cristo? São guiados ou não são guiados pelo Espírito Santo de Deus? É certo que essas doutrinas, versículo 23, têm alguma aparência de sabedoria, tem até pessoas que são devotadas, que se devotam voluntariamente às obras, tem pessoas humildes, tem pessoas que disciplinam o seu corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação dos interesses carnais. É viver com Cristo é bem diferente do que por aí se ouve falar. Não é mesmo, irmãos? Eu quero convidá-los para Hebreus, capítulo 10, por favor. A carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, ela trata justamente do sacerdócio de Cristo. E no capítulo 10 ele diz assim que todos os sacrifícios que os homens possam fazer são insuficientes para a salvação das suas almas. Todos os sacrifícios possíveis, imagináveis e obras que possamos fazer na igreja ou fora dela são insuficientes. Tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, olha, veja bem, tendo a lei que era a doutrina de Moisés, que ensinou o homem a fazer obras para justificar sua consciência pesada e atormentada pelos pecados, o apóstolo diz que ela tinha a sombra dos bens futuros, era uma imagem pálida das coisas que ainda haviam de vir. Não era uma imagem exata. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Ele diz, o sacrifício, as obras, as doações e tudo o que você fizer pensando que vai salvar a sua alma por meio dessas obras são insuficientes, ele diz. Não podem purificar as pessoas que fazem tais obras. Não podem. A palavra nos diz isso. Se a palavra diz, é verdadeira. Nós costumamos interpretar as escrituras conforme as necessidades do nosso coração. Nós vamos pegar uma passagem do Antigo Testamento que atende o desejo da nossa alma ou a necessidade da nossa igreja. Mas não temos ainda o hábito de procurar harmonizar as passagens das escrituras. Se nós harmonizarmos as passagens das escrituras, nós não vamos nos deixar enganar pelo espírito de mentira que está por toda parte. Porque a palavra de Deus é clara. E se é o Espírito Santo que guia a nossa igreja, ele tem que nos dar o caminho da verdade e um claro entendimento das coisas espirituais. Ele diz que estas obras não podem aperfeiçoar essas pessoas. De outra maneira, versículo 2, teriam deixado de se oferecer. Porque purificados uma vez aqueles que ministram essas obras, eles nunca mais teriam necessidade, porque não pecariam. Ora, se as obras que eles fazem, sejam sacrifícios de animais, como era no tempo antigo, antes de Jesus, sejam as obras que se fazem hoje, são as ofertas, os sacrifícios, as promessas. Ora, se isso realmente tivesse valor, uma vez ministrados estas obras, eles não tinham mais necessidade de voltar lá para fazer de novo. Ora, por que é que tem que continuar fazendo doações, ofertas e sacrifícios e promessas? É porque elas não têm valor. Elas têm um valor apenas relativo. Elas servem apenas para aliviar um pouco o peso das consciências, mas não cura as almas dos seus males, das suas chagas. E Paulo nos mostra, ele diz, eles não precisariam voltar. E todos os anos eles têm que sacrificar, e sacrificar, e sacrificar. Então as obras, elas são insuficientes para purificar, para tornar o homem melhor. Está claro? Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Então cada ano tem que se lembrar que os pecados existem, que é preciso fazer sacrifício. Porque é impossível, ele diz, que o sangue de touros e de bodes, naquela época se fazia sacrifício para aliviar os pecados. É impossível que o sangue desses pobres animais, ou que estas obras que hoje fazemos em nossos dias, eles tirem pecados da nossa alma. É impossível. Por isso, quando o Senhor entrou no mundo, versículo 5, diz a palavra, lembrando aqui uma passagem do Salmo 40, sacrifício e oferta o Espírito de Deus não quis. Quando Jesus lembra a sua descida neste mundo, ele diz assim, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, mas preparaste o meu corpo para o sacrifício. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis a que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O Senhor se sujeitou ao nosso Pai, cumprindo o propósito da sua vinda a este mundo, até ser morto na cruz. Esta era a vontade do Senhor. Ele era o sacrifício derradeiro, irmãos. Aquele sacrifício que seria feito por todos nós. Então, crendo no Senhor, no seu sacrifício, na salvação que ele trouxe para nós, não precisaríamos mais de obra alguma para sermos purificados. Percebe, irmão, a relação que existe entre o sacrifício feito por ele e o sacrifício que eram feitos nos animais. Os animais não poderiam livrar o homem do seu pecado. Mas este Senhor que sacrificou-se por nós foi o derradeiro sacrifício. O derradeiro. Então disse, eis, aqui venho. Verso 9, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira então o primeiro, que era a primeira aliança, para poder estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados, na vontade de Deus, nós temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então todos os deveres relacionados com as obras na igreja, seja elas quais forem, sacrifícios, dízimos, ofertas, promessas, todas essas coisas foram sintetizadas na pessoa de Cristo, na sua morte, no seu sacrifício na cruz. todas essas obras. Estamos livres de qualquer obrigação para a salvação das nossas almas. Não temos nenhuma obrigação. Só existe uma coisa que nós temos que devemos a Cristo. Só temos um dever, uma obrigação. O que ele disse? O amor com que vos ameis uns aos outros. Essa é a única dívida, irmãos, que nós temos que ter. O amor com que nós temos de amar uns aos outros. Essa é a única dívida, diz o apóstolo Paulo. Aqueles que pregam a obrigação dessas obras para a salvação das almas não são homens que estão guiados pelo Espírito de Deus. Não são homens. E a Escritura fala contra eles. A Escritura mostra que não tem necessidade do crente armar-se de obras para justificar a sua alma diante do Senhor. E assim, versículo 11, vamos seguindo o raciocínio para concluirmos. Todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à direita de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam colocados embaixo dos seus pés. O Senhor voltará. E não deve demorar. Alguns perguntam, mas não vem logo? Vem sim, ele está aguardando que os seus inimigos sejam colocados sobre os seus pés, conforme diz a palavra. Aí o Senhor voltará. Com uma só oblação, verso 14, aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. E também o Espírito Santo de Deus, ele testifica. Lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 33, ele diz, eu farei uma aliança com eles. Eu farei uma nova aliança com o meu povo, diz o Espírito do Senhor. Profeta Jeremias. Essa nova aliança, depois dos primeiros tempos, eu vou colocar as minhas leis nos seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Não estaria mais fora de nós. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, diz o Senhor. Veja bem, irmãos, a presença de Cristo, já na boca do profeta Jeremias, anunciando os dias que haveriam de vir, onde nós teríamos entendimento das coisas do Senhor, e a lei estaria escrita nos nossos corações, não mais por coisas que pudéssemos fazer fora de nós para nos justificarmos, mas dentro do nosso coração. E para dizer que nós somos bem-vindos em sua casa, ele disse, jamais, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Quer dizer, eu vou mesmo jogar aquela nota promissória fora para valer e nós podemos então viver livre das nossas dívidas para sempre. Amém. Que sejamos abençoados então neste dia. Ele diz, onde há remissão dos pecados, onde há perdão dos pecados, não há mais necessidade de oferta pelo pecado. Amém? Versículo 18. Ora, onde há remissão dos pecados, não há mais necessidade de qualquer obra para o pecado. Ora, se fomos perdoados, não precisamos mais de fazer nenhuma obra, já estamos salvos e a caminho da cidade celestial.